Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do StartCast, estamos aqui diretamente dos estúdios suntuosos do StartCast, aqui do blog Start Sports, no meio das, como eu posso dizer, de uma nevasca de conteúdo aqui para vocês. Dessa vez o podcast é especial em virtude das Olimpíadas de Inverno, que se encerraram No último domingo, foi domingo dia 25. Vamos tratar hoje quase que exclusivamente de um apanhado do que aconteceu na bucólica e paradisíaca Pyeongchang, na Coreia do Sul. E para isso estamos aqui com um boneco de neve que a gente trouxe direto de Sete Lagoas, seu Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bom?
Rodolfo, seu nariz está caindo, cara. Volta com ele aí pro lugar.
Falar nada com você.
Já estão até chamando você de Olaf por aqui. Isso não deve ser bom. Estamos também na presença do senhor...
Olaf não, respeito. Boneco de neve, sou boneco de neve raiz. Não é que esses bonequinhos de neve Nutella, não.
Você é old school, eu entendo você. Estamos aqui também com o senhor Grauber Maia, vestido de esquimó.
Qual é, galera? Nós estamos aqui num calor de 40 graus, mas todos vestidos com casacos de pele e roupas de inverno para comemorar mais uma edição da Olimpíada de Inverno.
Inclusive o Presunto e o Tio estão aqui disfarçados de daqueles São Bernardo que carregam água quente para a turma, sacou?
Tô ligado.
Tá desse jeito aqui. Hoje, naturalmente, Celinho da Biquinha, que é o pinguim oficial aqui do blog, não pôde comparecer, porque mais uma vez ele está envolvido numa missão de resgate do Clube Atlético Mineiro, que estão morrendo de medo de não ter Copa do Brasil até o fim do ano, então todo jogo está sendo uma final. O senhor Emanuel Bessa também foi pego por uma nevasca enquanto vinha para os estúdios, não pôde comparecer. E o senhor Círio de Oliveira, o nosso amigo Siroc, está na Sibéria. Acho que não vai dar tempo dele vir. Então acho que vai ser só nós aqui mesmo. Senhores, alguma consideração antes de começarmos?
Eu quero só fazer um pequeno paralelo aqui a respeito de Olimpíada de Inverno. A Olimpíada de Inverno acontece no mesmo ano da Copa do Mundo. E existe um acordo entre a FIFA e o COI para as duas competições não se encavalarem, para uma não tirar audiência da outra. Eu quero ver como que eles vão fazer em 2022, quando tiver a Copa do Catar, que vai ser disputada no começo do ano. Aí vai encavalar uma coisa com a outra. Aí vai dar tilt.
Vai ser complicado, hein?
Eu acho que não é no começo do ano, não. Eles estão falando, acho que era outubro ou novembro, não?
Ah, é? Ah, então tá resolvido. Tá resolvido, então.
Mas isso aí é...
Porque a Copa do Catar não vai ser no meio do ano, igual normalmente ia, né?
Não, porque as temperaturas lá passam dos 50 graus a temperatura ambiente.
Ah, grande passam coisa. Fácil. Dependendo do jogo, é assim mesmo a temperatura. Vai na bomboneira, dá quase isso quando o estádio tá cheio.
É igual o campeonato carioca aqui, ó. Tem temperatura muito mais alta que essa.
É, escura isso aí, conversa fiada. Muito bem, se, primeiramente, se você quiser saber de onde que veio a Olimpíada de Inverno, tem lá no
Aliás, Brunão, Catar que costuma receber a Olimpíada de Inverno lá para 2026, 2030, por aí.
Com equipe de bobsled já montada, se bobear.
Já montada, com certeza.
É, o povo do Catar, você não duvide deles. Também quem quiser pode acessar lá no blog, não conhece a história da Olimpíada de Inverno, tá lá o post, que foi uma cortesia de uma ouvinte nossa que resolveu participar do blog, a senhorita Gabriela Faria. Ela produziu aqui o material contando como foi a primeira Olimpíada de Inverno em Chamonix, na França. Já ouviram falar em Chamonix?
Tem uma concessionária de carro aqui em BH que vende carros da Citroën que se chama Chamonix. Se quiser pingar, nós estamos aí. Eu emito boleto amanhã. Sim.
Assim que é bom. Estão ouvindo? Muito bem, mas agora vamos chegar a Pyeongchang, na Coreia do Sul. Primeiramente, nós temos que contar um pouco sobre essa bucólica cidade coreana que tem exatamente... Vamos, só vou checar aqui os dados, que a gente estava até conversando sobre isso aqui antes, que a cidade é mais ou menos as Sete Lagoas, assim, né, ô Grau?
Que Sete Lagoas? Você tá doido? Sete Lagoas é uma megalópole perto de Pyeongchang. Para a gente traçar um paralelo mais ou menos aqui para a nossa realidade, é como se você colocasse uma Olimpíada de Inverno em Ressaquinha, que é uma cidade ali de uns 5 mil habitantes no máximo, que fica na beirada da estrada. Pyeongchang é basicamente isso.
Pyeongchang.
A estrada que passa no meio do caminho, no meio do vilarejo lá, eles meteram a Olimpíada de Inverno lá no lugar.
Lá faz frio, era a principal coisa que eles precisavam. Eles precisavam de um lugar frio.
Eles precisavam de uma montanha em frio, mais nada.
A cidade inteira. Coisas. Veja bem, Rodolfo, você que é um cara que é conhecedor de vilarejos e cidades do interior, a cidade tem uma área completa de 1.464 km². E uma população de 43.666 habitantes, aproximadamente. Rodolfo, achei que você ia comentar, falar mal deles, nem isso.
Ué, pra que falar mal? Não, 43 mil é um pouco mais. Tipo, seria a população de Paraupeba, que é Tanópolis somadas.
Ou seja, dá pra fazer uma Olimpíada de Inverno em várias localidades aqui do Brasil.
Dá pra fazer uma Olimpíada de Inverno dentro do Mineirão. Cabe mais gente do que tem morador lá em Pyeongchang.
Por que não? Olha mesmo, dá pra fazer. Mas muito bem. Pyeongchang, na Coreia do Sul, recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno depois de ganhar em 6 de julho de 2011. Olha que curioso, a eleição foi na África do Sul, da Olimpíada de Inverno.
Super tudo ali.
Pois é, ela ganhou com sobras de Munique, na Alemanha, e de Annecy, na França. Munique recebeu 25 votos, Annecy recebeu 7 e Pyeongchang recebeu 63. A cidade coreana foi, dada a esse grande tamanho que nós acabamos de ressaltar aqui, a cidade precisou de mais de um parque esportivo para a competição. Aí ela foi dividida entre o cluster das montanhas, que seria a parte onde as competições na neve, propriamente ditas, na parte mais alta, ficaram em Pyeongchang, que aí inclui o estádio olímpico e os centros de competições de biatlo, esqui, salto e afins que dependiam da neve. Seria como se fosse a área alpina. E também teve em Ganeum, que foi a parte mais costeira, ou seja, onde iam ficar fica a 60 quilômetros de Pyeongchang, e era onde tinha as outras competições que dependiam de centros mais elaborados, igual o curling, o hockey, a arena de gelo para patinação, os rinks de patinação em velocidade, enfim, tudo que dependia de estádio ficou fora de Pyeongchang, ou seja...
Inclusive, se você pegar pelo Google Earth e for lá no Centro Olímpico lá de Gangneung, tem lá escrito todo tamanho lá no telhado de uma das arenas lá, Pyeongchang 2018. Ou seja, tá numa cidade, mas com o nome da outra cidade no teto do estádio.
É meio que uma gambiarra, né? A gente pode falar que é uma gambiarra, né? Pô,
mas até com jogos de verão ocorre assim, principalmente as cidades não litorâneas, algumas competições, tirando futebol, ocorrem em outras cidades.
Isso é realmente
Pequim 2008, Pequim, que é uma cidade sem litoral, foi o que mais se viu.
Isso é verdade.
Mas você convia comigo que na Olimpíada de Verão tem alguns esportes que tem que ser disputado no mar. Então não tem escapatória. Se a cidade não tem mar, então tem que ir para outra cidade. Agora, para a Olimpíada de Inverno, pode ser tudo na mesma cidade. Não tem esporte que precisa necessariamente. É só você construir o Centro Olímpico com a arena do hockey, a arena do curling, etc., no mesmo lugar onde vai ter a montanha, que o povo vai arriscar a vida descendo desabalar a carreira.
Mas o problema todo foi esse, né? Eles montaram numa cidade que não cabia a arena.
Pois é.
A cidade é tão gigantesca, né?
E a última... O Coy adora essas gambiarras.
É. E a última, algumas curiosidades rápidas aqui. Houve também algumas controvérsias na parte pré-competição, né? No início de 2016, a prefeitura do condado de Pyongyang resolveu mudar a grafia do nome da cidade. E de Pyongyang não, né? Eu acabei falando errado o nome exatamente pela razão da mudança da grafia.
Pyongyang é a capital da Coreia do Norte. Cuidado
exatamente.
Com Kim Jong-un.
Aí o que acontecia? E antes se escrevia Pyeongchang com o C minúsculo. Eles passaram a escrever o nome da cidade com o C maiúsculo para que pessoas como eu não confundissem com Pyongyang, na Coreia do Norte. Não adiantou muito, não, porque a gente continua confundindo aí. Também,
e só para dar uma ideia de localização da cidade, Bruno, a Coreia, a Península Coreana, ela é mais habitada na parte ocidental dela, que é a parte voltada para a China. Vou falar assim. É ali que fica Seul, fica Pyongyang, fica a parte mais civilizada, vamos falar assim, da Coreia do Sul. Porque na Coreia do Norte nem existe civilização. Pyeongchang está mais ou menos na mesma reta de Seul, só que do outro lado do país, na costa voltada para o Japão. E a cidade fica a 80 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte, que é uma região muito tensa lá para ficar só nisso.
Aí você vê mais ou menos como é que é a distribuição demográfica lá na região de Pyeongchang. Muito bem. Outra treta que teve foi o boicote da NHL. O COI não quis pagar o seguro de 14 milhões de dólares para ter os atletas da NHL na competição de hockey. Aí a Liga Americana simplesmente ligou o foda-se para a Olimpíada, não liberou os atletas.
Mas isso é comum, tá? Toda edição de Olimpíada de Inverno, o rock no gelo fica esvaziado por causa da NHL.
Mas 2014
pessoal
teve.
Da NHL. Mas 2014 foi... Na verdade, não foi nem 2014. 2014 ainda foi muito esvaziado. A que teve bastante gente da NHL foi a de 2010, que foi a de Vancouver.
É verdade.
Porque era do lado.
Não, porque justamente
por isso.
Não tinha nem como ter NHL enquanto tivesse a Olimpíada, porque a cidade estava toda parada por causa da Olimpíada. E como tem uma franquia importante de rock lá em Vancouver, eles deram a paralisada na NHL e aí os caras animaram a disputar o rock no gelo. Tanto que esse ano foi nesse ano que eu fiquei apaixonado pelo rock no gelo, porque de fato foi uma competição de altíssimo nível.
E o Crosby fez o gol do título do Canadá na prorrogação, quase que ele destrói a arena.
Talvez o dia mais emocionante da história do Canadá. Nem no dia da independência do Canadá teve tanta emoção que nem naquele dia.
Verdade, emoção também, quem gosta são os russos, porque mesmo tendo punição por causa do escândalo de doping que pegou mais de 100 atletas do país, os caras continuam caindo no doping, mesmo sabendo das punições. Por causa da punição que o Comitê Olímpico deu já valendo para a Olimpíada, já valeu na Olimpíada do Rio para a equipe de atletismo. Dessa vez valeu para todos os esportes. E com isso, os competidores que foram liberados para participar tiveram que usar uniforme neutro e quando eles ganhavam a medalha ou eram anunciados, eles eram anunciados como atletas olímpicos da Rússia e não como equipe russa. Quer dizer, não tem muita diferença, na verdade.
Não mudou quase nada, eu só não tocou o hino e não assistiu a bandeira da Rússia.
Basicamente resto, foi só isso.
O Rússia resto do mesmo jeito.
Foi exatamente a mesma coisa.
Tanto em caso de doping, né? Porque teve bastante não, mas tiveram alguns casos de doping de russos. Né?
Exatamente. Daqui a pouco nós vamos listar eles, alguns até emblemáticos.
Vamos passar por eles daqui a pouco, né?
E por fim, o comitê organizador de Pyeongchang ainda reclamou em 26 de fevereiro, eles anunciaram que os jogos custaram 13 bilhões de dólares em infraestrutura, 13 bilhões, e o prejuízo no final das contas, com a meta de arrecadação não sendo alcançada, prejuízo foi de 279 milhões de dólares. O povo não aprende, né?
É. Só para dar uma notícia bombástica para toda a população brasileira, nesse momento aqui eu quero inclusive mandar um abraço para o pessoal do Xadrez Verbal, um abraço para o Felipe, um abraço para o Matias, que a Coreia do Sul, apesar de ser esse modelo de, vou falar assim, de dar a volta por cima economicamente, que deveria ser seguido pelo Brasil, aquela pataquada toda que a gente sempre escutou, que eles deram prioridade para a educação, aí o país melhorou as condições de vida, etc e tal. Apesar disso tudo, a Coreia do Sul é um dos países mais corruptos do mundo. A corrupção lá pareia com a corrupção do Brasil. É que corre tanto dinheiro na Coreia do Sul que eles podem tanto roubar bastante quanto gastar as burras de dinheiro com equipamentos militares, porque tecnicamente eles ainda estão em guerra com a Coreia do Norte. Então a Coreia do Sul gasta muito dinheiro com equipamento militar e tem muito desvio de dinheiro, tanto que aconteceu um impeachment recentemente lá na Coreia do Sul, dentre outras coisas, por corrupção da presidente. Parece até com um país aqui da América Latina.
Não vai ter golpe.
A presidente lá é cheia das tretas, né?
Cheia das tretas. Ela foi deposta por tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, por participar de atentados terroristas, magia negra, uma loucura completa, muito, muito doido, um negócio muito fora dos padrões, até para os padrões brasileiros é muito doido.
Essa da magia negra é melhor. Sigamos, então.
Apesar de vocês tudo... procuram aí o negócio das fadas, só para dar uma descrença.
Pois é.
Eram 9 fadas, procura 9 fadas Coreia do Sul, vocês vão cair para trás. Isso aconteceu de verdade.
Rodolfo está digitando nesse exato momento. Muito bem. Cerimônia de abertura teve como destaque o desfile unificado das Coreias, que entraram sob a mesma bandeira na competição, o que também se repetiu na equipe de hóquei feminino. Apesar de algumas jogadoras da Coreia do Sul se declararem contra, porque o fato de ceder lugar de atletas coreanas para atletas da Coreia do Norte tornaria o time mais fraco, mas na verdade ela estava era puta de ter gente da Coreia do Norte no meio. De qualquer maneira, o gesto de entrar junto sobre a bandeira da Península da Coreia e de disputar a competição de hóquei feminino unificado já está sendo até indicada como uma possível ação a concorrer ao Prêmio Nobel da Paz.
Talvez... Tanto que não apenas as duas delegações desfilaram juntas na cerimônia de abertura, como a irmã do Kim Jong-un foi oficialmente, né, assim, uma visita oficial da Coreia do Norte na Coreia do Sul, lá para a cerimônia de abertura. Ela se encontrou com o presidente da Coreia do Sul, fizeram uma reunião oficial onde foi dado, vou falar assim, talvez seja muita pretensão minha falar que eles deram start no processo de unificação. Mas eles começaram a conversar. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Talvez o primeiro passo tenha sido dado na cerimônia de abertura.
Exatamente.
É um momento histórico, assim.
E não só isso, como outra parte que chamou muita atenção da parte da Coreia do Norte foi a curiosa delegação de 229 animadores de torcida que o regime comunista mandou. Tinha mais animador de torcida do que atleta do país.
Muito mais, porque os atletas da Coreia do Norte todos foram convidados, não tem nenhum conseguimento para disputar as Olimpíadas.
Não, e o pior é que elas são muito bem ensaiadinhas, viu?
Sim.
Padrão comunista de qualidade, ué. Basta lembrar dos históricos das históricas aberturas e encerramentos dos Jogos Olímpicos de Moscou em 80, quando ainda era União Soviética.
Sim. Isso é verdade. Outra coisa
depois
que...
Procuram, mais uma dica para os nossos ouvintes aí, depois procura a imagem do Misha chorando na cerimônia de encerramento, espetacular a organização daquele negócio.
É, até hoje tipo, não fizeram um negócio legal daquilo.
Era muito parecido, porque foi um mosaico na bancada com a imagem do ursinho, que era o símbolo, né, o mascote da Olimpíada, e ele caiu uma lágrima do olho dele no mosaico. Muito doido.
Aí que tá, né? Os caras fizeram isso com mosaico, cara.
Pois é.
O pessoal hoje em dia... tubulhada aí de tecnologia, de não sei o que, e não tem a capacidade de fazer um negócio bacanão daquilo.
Eles usaram drones esse ano, né?
Exatamente.
Em Pyeongchang.
Foram quantos drones, Rodolfo?
Ah, não lembro, eu sei que eram muitos.
1.218. e entrou para o Guinness Book como o maior espetáculo de drones da história.
Esse negócio de drone não me encanta, porque eu, como engenheiro agrimensor, tive até matéria na faculdade ensinando a mexer com drone, e isso aí não é nada mais, nada menos do que você pegar o drone, carregar nele o caminho que ele tem que fazer e soltar ele, que ele mesmo vai lá sozinho, se posiciona no lugar, pisca do jeito que tem que piscar, depois volta para a terra normalmente. Não é vantagem uma para ninguém botar drone.
Então você está querendo dizer que...
Pronto, acabei com a graça dos drones, né, galera?
Então quer dizer que não teve nada demais.
Nada demais.
Então beleza.
Isso aí, aquilo ali, eu sozinho com o computador consigo fazer aquilo ali.
Ah, o Rodolfo falou comigo aqui em off, ele desligou o microfone.
Batendo o peito e...
Renato Gaúcho explica. O Rodolfo me mandou aqui em off, desligou o microfone, falou que o que foi demais é o besuntado de Tonga. Aí nós vamos citar aqui.
Não fala nada com você, não.
Pita Taufatofua, da delegação de Tonga. Para quem lembra, no Rio de Janeiro, ele ficou famoso por desfilar com o traje de cerimônia oficial de Tonga. Que é aquela roupa meio, aquela saia, meio saia havaiana, mas é uma saia da Polinésia, e ele sem camisa, com o corpo coberto de óleo, balançando a bandeira do país. No Rio de Janeiro, beleza o cara fazer isso. Aí ele foi fazer em Pyeongchang com menos 9 graus.
E ele aqui ainda... tem coragem.
Oh, o cara é ninja, fez isso na abertura e no encerramento da Olimpíada. E ainda competiu na prova de ski cross country, e ficou em 114º lugar entre 119 atletas. Nem foi lanterna.
Pois é.
Eu acho que foi o último que concluiu.
Mas não foi o último da prova, não interessa. Teve gente que não acabou.
Teve gente que nem a competência de acabar teve.
Teve.
Pelo menos tinha acabado, teve bom.
Exatamente, E aí o camarada aprendeu, acho que tem 3 meses o esporte, o cara já é o, não é o último, tá bom.
Para um cara que mora em Tonga, que daqui 20 anos nem existir mais, vai, porque o mar vai subir, vai acabar com o país inteiro, tá bom demais.
Você tá achando? Baita negócio que ele fez agora para a história de Tonga. Digamos assim, né? História de Tonga. Pois é. Teve ausência de público também lá que foi marcante, principalmente nos últimos dias da competição. Os organizadores, na véspera da competição, estavam com acho que metade dos ingressos encalhados. Entre uma das razões, por incrível que pareça, do frio. Você me explica.
Eu acho assim, tipo, se um dia eu for em Manaus, eu vou levar um guarda-chuva, porque, né? Lá chove todo dia.
Pois é.
Se um dia eu for na Olimpíada de Inverno, o mínimo que eu vou esperar me encontrar lá vai ser frio.
Inclusive.
Então, não podia ser surpresa pra ninguém.
Inclusive, na primeira semana de Olimpíada, a temperatura chegou a menos 17 graus negativos, com a sensação térmica de menos 30. Foi a Olimpíada mais fria dos últimos tempos, se eu não estou me engano, foi a da mais fria da história, né?
Eu acho que bateu a menor temperatura da história, mas eu acho que na média não foi a mais fria da história.
Então deve ter sido isso.
Mas teve o pico, né, de temperatura. E todos os engenheiros da ouvintes nossos quase caíram para trás com você falando negativa de menos.
Negativo é positivo na matemática.
Oh, mas menos 30 eu não consigo, velho. Eu não consigo mensurar como seria menos 30.
É que aí é negativo demais da conta.
Você tá doido, velho.
Negativo,
meu. O que não teve nada de...
Menos 30 é mais frio que a maioria desses freezers aí de supermercado, de frigorífico, que eles deixam as carnes lá, pra ter ideia.
Pois menos 30 é tipo Sibéria, temperatura da Sibéria.
Ai, ai, já estou sentindo mais frio do que deveria aqui. Mas o que não teve nada de negativo, ao contrário do que aconteceu em Sochi, foi a questão da causa LGBT, que foi extremamente divulgada em Pyeongchang. Enquanto em Sochi os direitos LGBTs foram violados pela Rússia em larga escala, porque lá eles não estão nem aí, eles assumem perante o mundo que eles violam mesmo, não estão nem aí. Em Pyeongchang foi...
Tem legislação anti-gay, né? Então,
pois
assim, é institucional mesmo.
Putin é o novo czar. Putin é um czar moderno da Rússia.
Exatamente.
Que ele fala que é mesmo e ponto.
E ninguém tá...
E se encher o saco, ele manda prender.
Prender?
Prender tá bom.
Pois é. Em compensação,
tá preso.
Em Pyeongchang, o principal destaque foi o canadense Eric Redford, que se tornou o primeiro gay assumido e, além disso, militante da causa, que foi campeão olímpico. E ainda teve o patinador americano Adam Rippon, que foi o primeiro gay americano a disputar Jogos Olímpicos e assumindo como tal, porque já houveram outros, mas naturalmente eles se ocultavam para não sofrer algum tipo de boicote, principalmente pelo preconceito que existe dentro dos próprios comitês olímpicos dos países. E teve também o americano Gus Kenworth, deve ser Kenworth o nome dele, que beijou o namorado dele durante a transmissão oficial do slopestyle do esqui estilo livre, porque ele perdeu o pódio da prova e o namorado dele foi lá consolar ele. E entrou em cadeia nacional, o negócio ficou muito famoso, mundo afora.
Talvez essa visibilidade toda que a causa LGBT teve, talvez tenha sido até uma própria resposta à Rússia, né?
Exatamente.
Que, tipo, eu, né, assim, tem todo esse preconceito institucional lá na Rússia, e a Rússia nem participar da Olimpíada participou, né? Então foi uma vitória espetacular da causa LGBT, apoiamos, inclusive.
Exatamente. Inclusive, o Rippon, ele virou tipo... todo mundo queria entrevistar o cara. O pessoal da, acho que é ABC ou NBC, queria que ele virasse comentarista lá durante o resto da Olimpíada. Ele falou, não, senão ele tinha que abandonar a Vila Olímpica, que eu não tava afim, não.
Agora imagina o que rolou na Vila Olímpica, hein?
Pois é. Ainda mais que ele falou que quando ele tava nos Estados Unidos, o pessoal mal dava bola para ele. Aí na hora que ele ficou famoso, os caras foram todo mundo atrás.
Normal, a imprensa americana é majoritariamente democrata. Os democratas defendem muito a causa LGBT.
Pois é, mas aí que tá a questão. O problema é que quando ele tava nos Estados Unidos, ninguém deu bola pra ele. É isso que deixou o cara mais chateado.
É porque ele tinha algum resultado expressivo antes das Olimpíadas?
Sim, ué.
Mas às vezes é por isso.
Não, mas ele tinha.
Pra disputar a Olimpíada, você tem que ter índice, tem que ganhar campeonato nacional.
Nos Estados Unidos não existe convite, não, fi.
Eu sei disso.
Muito bem, vamos agora aos doping. Agora é a parte nebulosa da treta. Os doping na Olimpíada de Pyeongchang. Logo, acho que no segundo, terceiro dia, já cataram um japonês da patinação, que ele foi testado positivo para acetazolamida, que é um diurético que mascara outras substâncias. Ou seja, de cara já pegaram. Eu achei estranho japonês, que eu nunca tinha visto o japonês cair no doping. Você já tinha visto?
Não. Um japonês que é uma cultura tão correta com as coisas.
Pois é, eu achei estranho isso. Nunca tinha visto um japonês caindo no doping.
Sim, até foi sem querer, né? Culpar o cara também, assim. É óbvio que, né, assim, falar que o cara fez de propósito, se com base em nada, é até leviandade.
Pois é.
Mas, né, assim, é difícil, né? Essa questão de doping no esporte é um problema seríssimo.
Pois é. O pior é que você... vou ter que fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque eu digitei aqui doping, né, no Japão, só aparece esse cara. Naturalmente.
Não, deve ter sido internacional, deve ter sido o primeiro. Acontecido tipo lá em competições locais lá no Japão.
Tem essa questão de indexação também, que como é o mais recente, vai aparecer com mais força, mas vale uma pesquisa isso depois por curiosidade. Em compensação, a Rússia não nega a sua tradição de doping. Porque dias depois de Alexander Krushenitsky, começaram os nomes. O Alexander Krushenitsky conquistar o bronze nas duplas mistas, ele foi flagrado com meldônio e avacalhou. Inclusive, essa substância é a mesma que pegou a Sharapova no tênis.
Sim.
Atrapalhou a esposa dele, Anastasia Brizgalova, que foi a musa da competição olímpica dessa edição, que tinha ganhado o bronze junto com ele. Aí ela se ferrou por causa do cara.
Imagina como é que tá o clima no quarto deles nesse
exato momento. Pois é. Esse acabar de posar com a foto da medalha de bronze, saiu o teste do cara testando positivo. E ainda outra russa, a Nadeza Sergeeva, do bobsled, também de duplas, foi pega com trimetazidina. Mais uma dupla que deve ter brigado pra caramba depois. Deixa eu ver se teve... Ah, é, teve outro doping que foi da Eslovênia, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Foi esses dois dopings.
Foi da Eslovênia.
Foi da Eslovênia, teve, né?
Foi Eslovênia mesmo.
Foi o jogador de hóquei, na verdade, da Eslovênia. Foi. Ziga Jeglič testou positivo para fenoterol. Ou seja, não tem como. Toda Olimpíada vai pintar algo.
Vai.
Teve também acidente pra caramba nessa Olimpíada. O pessoal falou que as pistas estavam muito radicais. E eu não, eu acho que deve ter sido isso mesmo. Os caras esqueceram esse negócio de segurança.
Mas convenhamos, né? Para esses esportes que envolvem a Olimpíada de Inverno, tipo, não tem nada que não arrisca a vida da gente disputando esporte.
Como diz o...
Tipo, os caras por 100 metros, tem outro que os caras descem a quase 200 km por hora, num trenó que não tem freio.
Como diz o meu amigo Sérgio Rosa, é uma Olimpíada de Inverno, é uma série de competições por sobrevivência. Quem sobrevive à prova geralmente tem chance de medalha. Mas aqui, teve acidente no esqui alpino, no downhill, no combinado, no super G, no slalom gigante e no snowboard. Inclusive no halfpipe foi que teve um acidente mais tenso, que o japonês Yoto Totsuka caiu e bateu o pescoço, velho. Os caras ficaram morrendo de medo do cara ter morrido. E ainda teve, naquelas descidas que o Grauber citou aí, teve uma porrada de acidente com trenó no Skeleton, no Lude, no bobsled, que não dá nem pra você contar. Tanta coisa que aconteceu. Muito bem. E chegamos agora à questão Brasil. Time Brasil, Rodolfo. Você que falou do esporte aí no Brasil, etc e tal. O Brasil chegou a Pyeongchang com representantes no esqui alpino, no cross country, na patinação artística, no snowboard e no bobsled. A Isabel Krack, disputando sua quarta Olimpíada de Inverno, não conseguiu competir no snowboard, porque ela se machucou ao cair num dos treinos oficiais na véspera da prova. Acabou não podendo disputar. O Michel Macedo, que ia disputar o esqui alpino, também caiu, se machucou e uma lesão no joelho esquerdo acabou tirando o atleta da prova. Mas quem disputou foi, aliás, ele mesmo disputou a prova do slalom gigante, que ele não conseguiu completar, e a do slalom, que aí sim ele conseguiu terminar. E ele ainda ficou fora, por causa da lesão, do combinado e do super G. Ou seja, das 5 competições, ele só conseguiu disputar 2 e terminar apenas uma. Isso aí que estava com o joelho bichado. Na prova de cross country, o Victor Santos foi 110º colocado entre 119 atletas. E no feminino, Jaqueline Mourão terminou em 74º entre 90 atletas. O Victor Santos terminou à frente do besuntado de Tonga, inclusive. O bobsled, agora chegamos no Jamaica abaixo de zero, pessoal. Aqui é que o negócio fica bom. Na prova de duplas, no bobsled two men, o Brasil terminou em 27º. Em compensação, na prova do four men, terminou em 23º, que é a melhor posição da história do Brasil na competição, superando o 24º lugar conquistado em Torino. Entretanto, o pessoal ficou decepcionado porque eles tinham a chance de entrar na final, passando entre os 20 primeiros. Só que por uma questão de centésimos, acabaram ficando de fora para os Estados Unidos. Veja bem, agora o grande feito do Brasil nas Olimpíadas de Inverno veio na patinação, na prova, na disputa de patinação artística, para ser mais específico. 4 anos depois de fracassar miseravelmente em Sochi, a americana naturalizada brasileira, ou de dupla cidadania, até hoje não consigo definir isso, Isadora Williams, conseguiu pela primeira vez uma vaga na decisão da competição de patinação. Ela foi a primeira sul-americana na história a se classificar para a decisão da patinação artística na Olimpíada de Inverno. Ela conseguiu a nota de 57.74, que valeu a vaga na final do programa longo. Entretanto, na decisão ela não conseguiu, ela caiu e acabou não conseguindo a pontuação necessária para figurar entre as primeiras. Mas está de bom tamanho a marca que ela fez, acho que vai demorar alguém fazer a mesma coisa.
Tá ótimo.
Inclusive que é na América do Sul, cara. Você imagina, você chega e fala, pô, aqui na América do Sul, Olimpíada de Inverno, igual o Rodolfo falou, tem muita gente que nem sabe o que acontece. Quem dirá que
Não, hein? Tipo assim, eu já tô aqui cravando Bariloche 2034.
Inclusive, vocês sabem, já jogaram curling? Vocês já jogaram curling alguma vez?
Curling não, né?
Curling não.
Acho que a gente pode, hein? Vai que...
Na verdade, o único esporte que eu acho que eu consigo praticar na face da terra hoje em dia é o curling.
Pois é, cara. Eu tô achando que nós somos um talento desperdiçado aí, ó. Pois é. Eu acho que podia tentar. Acho que a gente tem capacidades para tal.
O Brasil... Nossa, tem uma certa dificuldade para congelar a pista, né? Mas sim, sim.
É. Pode acontecer. O Brasil saiu satisfeito dos Jogos Olímpicos de Inverno e viu evolução em algumas modalidades. É uma matéria do Estadão que conversou com as entidades que cuidam do esporte do gelo e do esporte de neve no Brasil. A CBDG e a CBDN. Parece nome de rádio, né? Curiosamente aqui. Mesmo com a ausência de medalhas, é evidente que ia ter ausência de medalhas.
Não, esperar medalha é esperar demais.
Pois é. O Jorge Bichara, gerente-geral de alto rendimento do COBE, disse que o objetivo em participar dos Jogos de Inverno é buscar a melhor representatividade possível para o país no evento. Neste contexto, o Brasil alcançou seu objetivo diante da classificação da terceira maior delegação de um país das Américas no evento, ficando atrás apenas de Estados Unidos e Canadá. O que é até relevante, né? Que você imagina que aqui não tem neve, nem gelo direito, não tem neve.
Os portugueses nem para
fazer, o máximo que dá para fazer aqui no Brasil pra... é o Rio Grande do Sul, em 2 ou 3 dias do ano, fazer alguma coisa de inverno lá, porque de vez em quando neva lá, mas muito de vez em quando.
Pois é.
Em São Joaquim, Santa Catarina.
É. Dá pra fazer algumas coisas, hein? Tô falando pra vocês, a gente pode disputar o bobsled. Não, o bobsled é muito perigoso. É melhor ficar só com o...
Eu tenho agora a minha vida.
Pois é, vamos ficar... Nada,
nós temos que declarar guerra aos nossos vizinhos aí e tomar um pedaço da Cordilheira dos Andes.
Ô, Rodolfo, dá trabalho demais da conta. Não sei se eu animo não, viu? Enfim, agora vamos falar... Alguma outra consideração que os senhores queiram fazer antes da gente começar a falar dos resultados em si da competição?
Não, vamos passar para os resultados.
Bom, primeiro alguns momentos históricos da competição. Primeiramente, a estreia da equipe de hóquei da Coreia Unificada. O negócio foi tão barra pesado que teve ministro do COI, toda a elite da política olímpica estava reunida, mesmo tomando a surra da Suécia. O jogo foi emblemático. E na segunda partida, quando elas marcaram gol, então nem se fala. A primeira medalha de ouro da Olimpíada de Inverno foi conquistada pela Suécia, que foi na a esquiadora Charlotte Kalla conquistou o ouro no esqui cross country na categoria de 7,5 km de sprint mais 7,5 km de esquiatro. Faça ideia como é que deve ser barra pesada você calcular essas coisas. Agora estou fazendo sprint. Ah não, agora eu tô fazendo esquiatra, olha que beleza. Ela ganhou a primeira medalha da competição. E depois disso, eu acho que a Suécia nem ganhou. Ela ganhou depois no curling também. Quase que
ganhou, eles ficaram com 7 medalhas de ouro.
Pois é, eu tô errando aqui nas minhas observações, hein? Muito bem. A gente dá os destaques primeiro, depois a gente fala dos esportes. O que vocês acham?
Pode ser os destaques, né?
Então vamos lá. A Noruega, no primeiro dia, já estapeou a cara de todo mundo. Na prova de esquiatro, ela chegou também do cross country, né? Só que agora é só o esquiatro. Só que é combinado. A competição teve o pódio triplo da Noruega, que ganhou 8, o ouro, a prata e o bronze no masculino. De cara, já mostraram quem que comanda o esporte. Teve também o momento histórico, né? O Redmond Gerhard, dos Estados Unidos, se tornou o atleta mais jovem da história a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ele surpreendeu todo mundo ao vencer o snowboard slopestyle, que, diga-se de passagem, tinha o grande favorito da competição, que era o tetracampeão, não, o cara é tetracampeão dos X Games, o Mark McMorris, do Canadá. Ele se chocou com uma árvore num treino ano passado, há menos de um ano atrás. Estava todo arrebentado, tem até a foto que ele postou em março de 2007. O cara estava todo em pulmão furado, baço furado, mandíbula fora do lugar. Você imagina o cara bater esquiando numa árvore. Schumacher está vegetando até hoje por causa disso.
Laís Souza naquela briga para poder tentar recuperar os movimentos.
Pois é, esse indivíduo aqui, em menos de um ano, ele voltou a competir e ganhou bronze na competição. Só pra vocês verem o tanto que esse cara é cabuloso. E aqui a
lista. Acho que ele tem parte do DNA do Wolverine.
Às vezes, né? Vai saber. Os medalhistas de ouro mais jovens da história, além desse americano, o Gerhard Redmond, ele tem... Agora fiquei na dúvida se é Redmond Gerhard ou Gerhard Redmond. Deve ser Gerhard Redmond. Ele tem 17 anos, 227 dias. É o medalhista de ouro mais jovem. Tem o Toni Nieminen, do salto do esqui da Finlândia, de 16 anos, 261. Mas aí existem algumas contradições sobre ele ser ou não o mais jovem. Não vamos entrar nesse mérito. Tem outra coisa que chamou muita atenção na competição de esqui, foi a disputa para ver quem seria a mulher com mais medalhas de ouro na história dos jogos. A Marit Björgen, da Suécia, conhecida também como a Dama de Ferro, tem de 37 anos, é isso que eu estou vendo, a mulher faz o cross-country do esqui com 37 anos, cara. Vocês conseguem mensurar o tanto que deve ser cansativo fazer cross-country no esqui?
Deve ser muito.
O cross-country é tipo a maratona do negócio.
Exatamente.
Então, tipo assim, você fazer uma maratona com menos 9 graus é puxado.
Pois é. Qualquer eu fico imaginando, eu não consigo nem desenhar como seria isso. E aí ela acabou entrando numa competição particular com uma outra atleta da Noruega, que agora eu vou ter que encontrar o nome dela aqui, que era um nome da... Sabe aqueles nomes que você para assim e reflete um pouquinho antes de falar?
Aqueles nomes com, tipo, 20 letras, 19 consoantes e um Y com trema.
Exatamente, o problema eu consegui aqui, ela é do Beato. Ah, é. Vamos com calma. O nome dela é Ole Eina Bjordalen, com vários ozinhos cortados. Daquele jeito que a Suécia gosta. Ela chegou à 12ª medalha dela, e aí veio a Marit Björgen, que é a do esqui, e superou ela, chegando a sua 13ª medalha olímpica, imediatamente depois. Você vê que o negócio foi frenético, era uma ganhava uma medalha e outra ganhava outra. A diferença é que, como a Marit compete no esqui e não no biatlo, ela tem mais provas para disputar. E isso acabou favorecendo ela no final das contas, que fez com que ela ganhasse, saísse como a maior medalhista, acabou sendo exatamente essa quantidade a mais de provas que ela disputou. E ela terminou com o nome dela na história como a atleta com o maior número de medalhas em todos os tempos nas Olimpíadas de Inverno. Deixa eu ver quanto, se aqui tem o scout dela, de quantas são... É pior que aqui não vai ter. Queria ver quanto que ela ganhou de cada uma. Aqui, ó.
Esse caso é aquele caso semelhante da natação, que a tendência de recolher de medalhas sai em natação. Natação você tem vários estilos e vários modos de disputa. Sozinho, pelo país e dentro dos estilos, as distâncias...
É, e aí acaba, no caso da prova dela, ela ganhou 5 medalhas. Aí não tem como, você acaba tendo a chance de conquistar mais medalhas acaba sendo maior. Muito bem, ela foi. E no último, ela ganhou também o último ouro da Noruega, na prova de 30 quilômetros. Ela tem 37 anos e faz uma prova de 30 quilômetros. Nós estamos acabados mesmo, né?
Como se sente? E como se sente fisicamente um fracassado?
Pois é, cara. Você tá doido, essa mulher corre com esqui na neve 30 km aos 37. Ah não, velho, não dá. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quantas medalhas ela ficou no final. É pior que eu não tô conseguindo achar, eu queria ver por categoria. É, não consigo ver quantas de ouro, quantas de prata e quantas de bronze agora. Eu devia ter naturalmente feito isso antes, né? Mas tudo bem. Voltamos então aqui para os destaques. Teve o, com direito a recorde olímpico, a equipe de patinação do Canadá conquistou o ouro na patinação artística por equipes, superando os atletas olímpicos da Rússia e os Estados Unidos. Acho que foi a primeira vez que foi disputada uma patinação por equipe, se eu não estou enganado. E também na patinação houve um momento histórico. A patinadora americana Mirai Nagasu, descendente de japoneses, né, está muito evidente isso, de 24 anos, se tornou a terceira mulher na história olímpica a fazer o triple axel, que é uma pirueta de 3 voltas no ar, 3 voltas e meia, na verdade. Foi inclusive como é que chama isso? Esse movimento que ela conseguiu fazer, que rendeu o bronze aos Estados Unidos nessa prova por equipes. As outras duas que haviam conseguido o feito em Jogos Olímpicos foi Midori Ito, do Japão, em 92, e Mao Asada, também do Japão, em 2010. Agora é Mirai Nagasu, que é muito americano esse nome, né? No curling por equipes, que teve a... por duplas, quer dizer, o curling por duplas, que teve o doping da dupla da Rússia, a final foi entre Canadá e Suécia, que isso é clássico, são as duas nações que dominam o esporte. Ficou 10-3 para o Canadá, não teve a menor graça a competição. Em compensação, nas provas de patinação e velocidade, só deu Holanda nos primeiros dias, inclusive com a patinadora, cadê, Iren Wust, da Holanda, se tornando a maior medalhista da história do esporte. Se eu não me engano, ela conquistou 10 pódios, sendo 5 ouros. Que isso, cara. Só dava Holanda mesmo. Peraí, deixa eu pegar aqui por esportes, que chegou...
O único que a Holanda não ganhou foi ganhado pela Bélgica. É tipo, do lado.
Não, mas teve o Canadá e ganhou uma medalha com um holandês.
É, teve isso mesmo. O cara é holandês.
O cara é holandês naturalizado. Aí ele deve ter pensado assim, pô, eu não vou ter vaga aqui no meu país, não. Vou dar uns pulos, meu. Veja só, as provas aqui. A Holanda ganhou ouro em 1, 2, 3, 4, 5. É, essa do canadense não conta, mas ele é holandês. É, 6... Deixa eu ver, 6, 7, foram 8, foram 8 medalhas de ouro, 9, foram 9 medalhas de ouro da Holanda no total. E são inúmeras provas, né? Mas em segundo lugar ficou o Japão, que geralmente também tem grandes resultados nessa modalidade. Mas o legal são aquelas que é final 1 contra 1, porque se acontece qualquer coisa, desanda literalmente a prova. E foi aí que nós chegamos a algumas das maiores zebras da história do esporte da patinação em velocidade. A campeã mundial, recordista mundial, fodona do esporte, a britânica Elis Christie, caiu pela segunda vez numa prova olímpica. Nos 500 metros de patinação em velocidade, em Sochi, ela tinha caído e ficado fora quando ela era favorita em todas as simulações a ganhar o ouro. Nesse ano, ela caiu de novo na mesma seletiva e basicamente no mesmo momento da prova. Aí o ouro parecia que ia cair no colo de Choi Min-jeon, da Coreia, que é a segunda melhor do esporte, ídola nacional e tudo. Ela foi desclassificada pelos juízes na final. E o ouro caiu no colo de uma italiana que nunca tinha feito nada de relevante até então.
Mas a italiana foi... A coreana ficou em segundo. A italiana ganhou mesmo.
Sim, só que ela foi desclassificada.
É.
Mas essa italiana foi a zebra absoluta da competição. E só pra vocês ficarem sabendo, a prata foi da Holanda. Que eu não vou nem contar as medalhas de prata e bronze da Holanda, não, porque você tá doido, velho. É muita medalha que eles ganham nesses
modos. Basicamente, a Holanda ganhou medalha só com patinação.
Foi.
Vou abrir aqui, ó. Aqui, ó, de ouro. Patinação velocidade, patinação velocidade, patinação pista curta, Então, de ouro, só patinação e velocidade. De prata, também. Só patinação e velocidade, patinação em pista curta. E de bronze, também. Só patinação e velocidade, patinação em pista curta.
Ou seja, a Holanda se mantém com um esporte só.
É.
Mas é um esporte que rende medalha pra caramba.
Muitas medalhas. Por isso que a Holanda terminou em 1, 2, 3, 4, quinto lugar no quadro de medalhas.
Pois é. A Nova Zelândia conquistou uma medalha.
Sim.
Não foi a Nova Zelândia?
Foi, a Nova Zelândia conquistou uma medalha naquele snowboard.
Ah, snowboard. E a Austrália ganhou também, acho que no snowboard. As coisas assim, muito paralelas. Mas na patina...
A Nova Zelândia ganhou duas medalhas.
Ô, Bruno, e essa questão da patinação em 500 metros, ela é tão rápida que vai comparar, o Usain Bolt parece um cara comum perto dos patinadores de velocidade de 500 metros.
Pois é. Eu estava vendo também o caso da Holanda. Cara, aquela prova de perseguição que eles fazem por equipes é um negócio absurdo, a velocidade daquilo. Eu fico imaginando o cara tomar um tombo.
A velocidade final daquilo ali é muito rápido, velho. Os caras correm. É por isso que eu gosto de rock no gelo. É que é muito rápido. Os caras atravessam a quadra numa velocidade impressionante. Patinação no gelo é muito rápido.
Não, e teve inúmeras provas do patinação em velocidade, que foi ouro, prata e bronze para a Holanda, e aí elas batiam os recordes holandeses. Tipo, o terceiro colocado estava batendo o recorde holandês já. Tanto.
Eles estavam muito bem preparados.
Eu fico imaginando, assistir o campeonato holandês desse negócio deve ser muito melhor do que.
Você tá ligado que na Holanda eles têm muita tradição. Dessa patinação em velocidade por causa da bicicleta, porque tem muita tradição no ciclismo de velocidade. Chega na Olimpíada de Verão, as rapas, as medalhas, tudo em patinação de ciclismo de velocidade.
Curioso.
Aí os caras pegaram gosto pela velocidade, assim, porque, né, assim, se eu for parar pra pensar, é muito parecido, né? Tipo assim, é um ringue oval que os caras correm desembestado, né? Naquele negócio ali. Então dá para você correr ali de bicicleta, de patins, se congelar, dá para correr com patins no gelo. Por isso que os holandeses gostam desses negócios assim.
É o que dá para competir em determinadas épocas do ano, em determinadas localidades.
Na Holanda até que nem tanto, né, gente? Óbvio que neva bastante lá, mas, por exemplo, na Holanda não tem nenhuma montanha do país inteiro. Não tem eles ter tradição no esqui.
Pois é. Tem esse detalhe também, um país muito plano.
Ele não é plano, ele tem várias partes que estão abaixo do nível do mar.
Então, ele é plano abaixo do nível do mar, Rodolfo. Me deixa em paz, cara. Paz esses detalhes geográficos seu aí. Mas aqui, outra coisa importante da gente citar, teve muita zebra. Teve zebra correndo para tudo quanto é lado. No snowboard halfpipe, o mais fodão do esporte no mundo, o Shaun White, o americano, famosíssimo dos X Games e tudo, quase perdeu a medalha de ouro. Ele precisou tirar da cartola uma nota 97,75 na última descida dele para conquistar a medalha de ouro, que por coincidência foi a centésima dos Estados Unidos na história das Olimpíadas de Inverno. Ele quase perdeu para um Ayumu Hirano, do Japão. E nessa prova tivemos o bronze da Austrália com o Scott James. Aí você vê que os caras radical estão nesse negócio aqui de snowboard.
É.
Só cara estranho.
Inclusive, vários deles estarão na Olimpíada de Verão disputando skate.
Exatamente. Os caras, tá fazendo frio? Vamos fazer snowboard. Ah, voltou o calor? Ah, beleza, então. Vamos fazer o skate. O que não teve zebra, nenhuma, absolutamente nenhuma, foi o Luge. Luge. É Luge ou Luge que fala?
Luge.
Luge. Luge. O Luge teve três modalidades sendo disputadas. Na verdade, quatro. Foram quatro modalidades. A Alemanha ganhou três medalhas de ouro. Deixa eu ver quantas de prata.
Luge é o trenó sozinho. Mas é o de bunda ou de peito?
É o que a cabeça é o que... Não, peraí. Não. O Luge é o que você vai deitado, normal.
De bunda.
É.
Porque no que vai sozinho... Tem um que não tem um trenó normal que o cara desce do carrinho, tem um que o cara desce de bunda e o cara desce de peito.
O que é desce de peito? Desce de peito,
o cara tem que ser macho demais pra descer naquele negócio com a cabeça descendo para-choque.
Exatamente, cara.
Tem que ser muito macho pra fazer um trem desse.
Pois é.
Várias categorias do esporte olímpico de inverno é pra quem ama viver perigosamente.
É.
Pra quem não ama viver, na verdade, o cara tá do peso, só pode. É pois tentativa é. De suicídio, a maioria das modalidades.
Não, essa aqui, essas de descida são barra pesada demais.
Pode ser muito barra pesada, você tá doido.
A Alemanha só não ganhou o ouro na prova individual masculina, que o ouro foi pra Áustria, mas a Alemanha ficou com o bronze. Isso no luge, né? Agora, no bobsled, que é vamos nesses esportes de descida, tô empolgado. No bobsled o negócio foi um pouco diferente. Apesar da Alemanha também comandar os esquemas no bobsled, ganhando 3 medalhas de ouro nas 4 provas disputadas, deixa eu ver aqui qual que ela perdeu. Ela só perdeu para o Canadá no two-man masculino, que é aquele de dupla. Em compensação, ela ganhou nas provas no four-man. Olha que coisa interessante. Na prova do four-man masculino e na prova do two-man. Engraçado, a prova feminina chama two-man também. Devia chamar two-woman, não?
Mas é two-man plural, né?
Então é verdade. Você está
um homem no sentido de ser humano.
Exatamente. E a Alemanha ganhou o ouro.
E a Ásia é muito machista, diga-se de passagem, né?
Exatamente. A Alemanha ganhou o ouro e a prata, tanto nessa competição de quarteto masculino, quanto na competição de dupla feminina. Ganhou o ouro na dupla feminina. Nossa, ganhou ouro em tudo aqui, velho. Que loucura, a Alemanha. Essas descidas tudo é com a Alemanha. Vamos ver como é que foi no Skeleton, que e a Jamaica não ganhou medalha, hein? Que tristeza. Ah, teve uma curiosidade aqui também. No two-man, a Letônia ganhou sua primeira medalha olímpica com a medalha de bronze. O que acho que foi, deixa eu ver, que ela se tornou, foi um dado histórico isso aqui. É o país de número 27 a subir ao pódio na Olimpíada. Foi, na época, né, o 27º país a subir ao pódio na Olimpíada, superando as 26 que tinham sido 26 delegações com medalha das últimas 3 edições. Essa, graças à Letônia, teve um país a mais ganhando medalha. Vamos pro.
Na verdade, tem 30 países ganhando medalha dessa vez.
É, mas naquele momento o recorde foi por causa da Letônia. E depois vieram mais. Até porque eu duvido que alguém estava contando que a Austrália ganha medalha. Muito bem, no Skeleton. Cá pra nós, que nome feio, né?
É. Skeleton que é o de bunda, né?
Não. O de bunda é o luge. Luge. O Skeleton é a cabeça. Exato, a cabeça de para-choque. Aí não teve para a Alemanha, não. Rapou um bronze e uma prata só. Quem comandou os. Aliás, até que não teve ninguém chutando bundas aqui, não. Cada prova foi um que ganhou. Foi um ouro para a Coreia do Sul, um para a Grã-Bretanha e um. Ah, não, foi 2 para a Grã-Bretanha, hein? Acho que a Grã-Bretanha comanda esse esquema aqui. Em 3 provas foram 2 ouros e uma prata. Quase que teve uma medalha para a Letônia aqui de novo, hein? Passou rapando. Muito bem. Seguindo aqui, o Rodolfo, quer fazer algum comentário por aí? Ou nós podemos seguir adiante?
Pode prosseguir.
O Rodolfo tá chocado com esses esportes. É um contato. Isso é um contato novo para ele. Não tá acostumado. Teve 2 zebras históricas no curling. Curling é onde nós vamos competir, o da vassourinha. No feminino, o Canadá, a equipe do Canadá, ficou pela primeira vez na história fora do pódio. E o pior, perdeu para a Grã-Bretanha na primeira fase e foi eliminada ainda na fase de grupo. Você imagina o que, isso significou para a delegação canadense, hein?
Isso é crise geral no Canadá. Tipo assim, o dólar canadense caiu de preço por causa disso. Porque o curling é o esporte mais popular lá no Canadá.
Pô, mas foi na domingo, primeira fase. Tarde,
passa curling na televisão canadense.
Seria um comparativo Brasil da Copa Brasil de 66.
Na fase da Copa do
Brasil
mundo.
Da Copa de 66, que rodou na primeira fase depois de ter ganho 2 títulos seguidos.
Pois é, você tá doido.
Se acontece um tendência aqui do Brasil, cair até o presidente.
Detalhe, vamos sintetizar as coisas. No masculino e no feminino, o Canadá é atual campeão mundial. Ficou sem medalha no feminino e não disputou a final do masculino. Você acha que o negócio teve ruim? Deixa eu só pegar aqui os resultados. Nós vamos agora pro curling masculino. Não, primeiro no feminino. Vamos lá. Na prova feminina, a medalha de ouro ficou com a Coreia do Sul. Ah, não, mentira, com a Suécia. Suécia se tornou a maior campeã olímpica da modalidade, vencendo na final a Coreia do Sul por 8-3. Enquanto isso, no masculino, deu Estados Unidos. Os Estados Unidos não só ganhou do Canadá, fugiu agora na semifinal, como ganhou da Suécia e conquistou o primeiro título da história do curling nos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Eu achava que os Estados Unidos era bom nesse daí.
Não, não tem tradição nenhuma.
Pois é. Aí, como diria o outro, aí sim, fomos surpreendidos.
Nossa.
E tinha um cara lá que parecia com o Super Mario.
Sim, muito doido.
Esse eu gostei. Esse eu achei interessante, cara. O Super Mario desde lá. Mas, enfim, seguindo aqui nas zebras, agora chegamos num assunto que a gente pode secar um pouco mais. O hóquei masculino, não teve o Canadá na final, Grauber. Por conta de quê?
Porque por causa do problema lá da NHL, porque a seleção do Canadá toda joga na NHL. Se os caras da NHL boicotam, não tem a seleção do Canadá, não tinha ninguém para dispor hóquei pelo Canadá esse ano.
Eu acho que eles chegaram lá na rua, lá no Toronto.
Tal. É, assim, eles chegaram no outro, falou, você tá à toa? Tô. Você quer ir ali na Coreia disputar umas peladas de rock no gelo? Ah, vambora, tamo aí. Aí levou a galera lá.
Pois é, eu fiquei assustado, viu, quando eu vi. Que geralmente, mesmo quando não vai os caras da NHL.
Principal.
Quando não vai o time principal, o Canadá ainda disputa de igual para igual, né?
É, tipo assim, o Canadá no hockey, só pra gente colocar em parâmetros normais aqui pra gente saber. O Canadá no hockey é mais ou menos os Estados Unidos no basquete.
É
tipo assim, é disparado melhor o país com o maior número de jogadores top da balada, né? Então, assim, os Estados Unidos, quando eles mandam o time universitário disputar a Olimpíada, eles ganham a Olimpíada com o pé nas costas. O Canadá no hockey é mais ou menos a mesma coisa. No hockey e no curling, né? São os dois esportes mais populares lá no Canadá.
Só que no curling foi desastroso. Eles voltaram só com o bronze no masculino.
O curling foi desastroso e o hockey também, né? Porque, assim, eles não chegaram nem na final nenhum dos dois.
É, e ficou com o bronze só no... Ah, não, no masculino chegou na final. No feminino chegou na final.
Ah, tá.
O feminino perdeu para os Estados Unidos na prorrogação. Não, mentira.
E é crise, né? Para ele, que Canadá e Estados Unidos é Brasil e Argentina, né? Se perder é crise.
Pois é. Mas no masculino, eles perderam a semifinal, cara. Para a Alemanha. É,
que não tem...
Toda a Alemanha.
Exatamente.
Pouca tradição.
Essa era a piada. Porque a Alemanha acho que nunca tinha ganhado um jogo de mata-mata no hockey.
Zebraça.
E chegou na final contra os atletas da Rússia, que não pode chamar de Rússia, né? E empatou em 3-3, foi perdendo a prorrogação. Isso aí porque a Rússia empatou o jogo faltando 55 segundos para acabar o jogo, no desespero com o goleiro Lin ainda.
Faça a Rússia, que tem a segunda maior liga de hockey do mundo, né?
Não era qualquer.
Depois da NHL é a Rússia. E a KHL, né, que é a liga russa, eles não boicotam, não. Então eles param e quase todas as seleções europeias de hockey, os jogadores jogam na liga russa.
Pois é.
Os jogadores que comporiam as seleções, que são melhores que os que jogam na Rússia, são os que jogam na NHL, que não parou, né? Então...
Você estava falando da rivalidade entre Canadá e Estados Unidos. A vitória dos Estados Unidos na competição feminina foi a primeira medalha de ouro em 20 anos que os Estados Unidos conseguiu. Ou seja, era uma freguesia grande.
Monstruosa, né?
Pois é, ué. E o pessoal, foi 3-2 o jogo, cara. Foi um jogo cabuloso.
Não, quebrando.
Muito bem, deixa eu só ver aqui o escopo de títulos para validar o que a gente tinha conversado aqui ao longo como é que eu posso chamar isso? Desse levantamento que nós fizemos. O hóquei feminino tem desde 98, que foi quando os Estados Unidos ganhou do Canadá de 3-1. Depois os Estados Unidos venceram.
98 Olimpíada foi onde?
Na Gana.
A casta na mão, hein?
Foi na Gana.
Só.
Depois disso, o Canadá ganhou 4 medalhas de ouro seguidas, sendo que 3 ganhando dos Estados Unidos e a outra ganhando da Suécia. Você vê que o negócio é desse nível. Aí chega agora esse ano e os Estados Unidos devolve. Ou seja, a única vez que a final não foi entre os dois foi em Turim, quando a Suécia ganhou. A Suécia perdeu a final pro Canadá. No masculino, a brincadeira é mais séria ainda. Porque o Canadá tem... Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. O Canadá tem simplesmente 9 medalhas de ouro olímpicas. Contra 7 da União Soviética, a Rússia, né? Se escolhe. E o... Dos últimos 4, não, das últimas 5 edições, aliás, as 4 edições anteriores a essa, o Canadá tinha ganhado 3. Mas também quando ele não ganha, não chega nem na final, nem no mata-mata direito. Igual em Turim, eu vou até pesquisar aqui, que em Turim não ficaram nem não ficaram nem dos 4 primeiros.
Não pode.
Não deve ter mandado a equipe se bobear.
É.
Que loucura, cara. Enfim, sigamos adiante. Teve o grande duelo da Olimpíada, foi na patinação do gelo, no programa longo, que foi onde teve a brasileira na final. As russas Alina Zagitova e Evgenia Medvedeva disputaram o título que basicamente todo mundo sabia que ficava entre as duas. A Zagitova, que tem 15 ou 16 anos, ganhou da Medvedeva, que tem 19, ou seja, na Olimpíada anterior ela tinha 15, e ela já era campeã olímpica. Ou seja, lá eles conversam cedo nesse negócio. Mas o bizarro é que elas ganharam o ouro e a prata, e não teve bandeira da Rússia, não teve hino. Deve ter sido uma situação minimamente constrangedora. E a Noruega chegou no final das contas, aliás, teve a... esqueci de citar aqui, a Suíça ganhou a primeira medalha de ouro dela no esqui. Achava que a Suíça comandava o esqui também. É a primeira vez que ela ganhou uma medalha.
Os caras têm os Alpes para ficar treinando lá e
pois
não
é. Ganha
medalha, não.
Teve também o recorde da tcheca Esther Ledecká, que ainda é zoeira pra caramba. Eu tava vendo as entrevistas dela, ela zoa todo mundo, cara. Ela foi pra entrevista com óculos, aqueles óculos de neve. O pessoal pediu para tirar, ela falou não, que os holofotes estavam cegando a visão dela. Você vê que é uma pessoa zoeira nessas horas.
E na outra ela falou que estava sem maquiagem.
Olha só.
Ela estava maquiada.
Veja bem, ela se tornou a primeira mulher na história a conquistar o ouro em 2 esportes diferentes, ela, numa mesma edição. Ela ganhou o ouro no esqui alpino Super G e o ouro no slalom gigante paralelo do snowboard. Ou seja, ela disputou o esqui e o snowboard e puxou uma vitória em cada um. É tipo você pegar o Usain Bolt, ele disputa o futebol e o atletismo e ganha medalha nos dois.
Não, o mais louco foi que a especialidade dela é o snowboard. E depois da final do esqui, ela ficou sem acreditar que tinha ganho. Tipo assim, eu ganhei mesmo? Tem erro aí não? Não tem nada de errado nisso aí não?
Eu tô ganhando medalha pra caramba, vocês devem estar errado. Eu tava vendo aqui, eu tava passando a timeline aqui, eu achei. De 98 até 2018, é a primeira vez que o Canadá fica fora do pódio, cara. Aliás, é a primeira vez na história que eles não fazem nem a semifinal no curling feminino. Ou deve ter dado a crise sinistra mesmo. Muito bem, deixa eu ver se passou alguma coisa batida aqui que a gente não destacou. Negócio importantíssimo. A maior snowboarder da história se aposentou. A Lindsey Vonn, dos Estados Unidos, resolveu parar. Ela que é a maior sumidade do esporte, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Ela terminou com bronze, se eu não estiver muito enganado. Vou checar aqui. Eu acho que na última prova dela, exatamente. Ela foi bronze no downhill e se aposentou do esporte. Acho que ela tem 5 Olimpíadas também. 5 ou 4, se não estou enganado. Acho que é isso, senhores. Mais alguma coisa
a destacar? Eu tenho um último ponto para destacar aqui.
Sim.
Porque na edição número 6 do StartCast, o esporte esquisito ficou a cargo da inauguração da pista de treinamento de empurramento de bobsled em Liechtenstein.
Verdades, grandes
verdades. Não sei se você tá lembrado desse negócio, que os caras inauguraram a pista de treinamento para aquele empurramento ali, aquele processo ali de começar a descida que os caras empurram o trenó. A pista era só para treinar aquilo, mas né? Pois é, não rendeu efeito, porque o Liechtenstein ganhou uma única medalha e foi no esqui alpino. Ou seja, não resolveu muita coisa. Os caras ainda precisam treinar mais um bocadinho ainda. Quem sabe a próxima Olimpíada.
Pois, o Liechtenstein ganhar medalha já é coisa demais, um país.
Não é nada, Liechtenstein é uma encosta só, ué. O país é uma encosta. O que não falta é treinar descendo aquelas loucuras lá no meio dos Alpes, não.
O Opel que é mesmo, cara.
Pensa, país é um top job.
Você só tem uma coisa pra fazer do país. Não dá pra você praticar nenhum outro esporte. Eles deviam ganhar mais medalha mesmo. Eu tô achando que...
Mas é, ó, eu tô achando absurdo o Liechtenstein ganhar uma medalha só e ser no esqui alpino. Teoricamente, nem é uma... Assim, uma das mais nobres. Dá pra esses esqui descendo morro abaixo aí, esses negócios assim, dá pros caras...
Gente, é o Liechtenstein, é um país minúsculo ali, imprensado entre a Suíça e não sei aonde.
É um país minúsculo, mas é um país que as pessoas não têm o que fazer a não ser descer desinvestado do Alpe. A única coisa que você tem pra fazer na vida deles é isso.
Pra eles ir na padaria, você tem que descer o Alpe esquiando. Você não tá entendendo.
Os caras vão namorar, vai comprar pão, vai se encontrar com os amigos, tudo descendo desembestado a Alpe abaixo.
É, ué. E eles ainda tinham que ser bom no cross-country, que eles têm que subir. Eu não concordo. Eu acho que tá ruim mesmo eles terem uma medalha de bronze só. Eles ficaram empatados com o Cazaquistão e com a Letônia também, que ganharam um bronze. Eu tô surpreso aqui com os dois bronzes da Nova Zelândia e os dois da Espanha, velho. O que, que a Espanha tá fazendo aqui? Não, e o pior, velho, a Austrália tem duas pratas e um bronze.
Pois é, eu até olhei aqui os esportes que a Espanha ganhou medalha. Ele ganhou duas medalhas de bronze, a Espanha. Uma foi na patinação artística, no simples masculino. É. Ok, né, porque, né,
tolerado.
Dá pra fazer na Espanha. Agora a outra foi no snowboard. Onde que esse cara treinava lá na Espanha?
Eu não treino na Espanha, só. É por isso que eu tinha que pegar esses caras que fazem isso.
Treinar fora. É lá na Europa, a distância
é muito curta. Sabe aonde que ele deve treinar, Rodolfo? Sabe aonde que ele deve treinar? Lá em Liechtenstein.
É, pertinho.
Lá na Europa, as distâncias são muito curtas, gente. Aí qualquer um consegue se deslocar dentro da Europa de maneira relativamente rápida. As distâncias serem curtas, tem um bom sistema de transporte.
Não, a gente tá brincando aqui, mas é óbvio que é isso mesmo. Assim, lá na Europa é muito mais fácil de treinar, mesmo que o seu país não tenha muitas montanhas, muita neve, que nem a Espanha. A Espanha é um país praticamente tropical, né?
Pois é.
Óbvio que neva, mas são raras. Assim, não tem como você praticar um esporte de inverno lá.
Pois é. A Hungria também ganhou a primeira medalha de ouro da história dela.
É, mas a Hungria faz frio pra caramba, né? Faz sentido.
Pois é, mas é isso que eu tô achando. Primeira da história.
Pois é. E foi a única medalha da Hungria na Olimpíada.
Exatamente. Você vê que o
Comitê... O Comitê Olímpico Húngaro tá em crise.
Não, outra coisa que eu acho que tinha que entrar em crise é a Finlândia com uma medalha de ouro só.
Pois é. Na Finlândia.
Aí é crise mesmo, mas pode tacar fogo.
Mas de ouro ser só uma. A China ganhou só uma medalha de ouro?
É, no meio de 7 trilhões de pessoas, arrumar uma pessoa pra ganhar medalha de ouro é meio pouco, né?
Eles têm o Himalaia todo pra eles treinar lá.
A China é isso que eu ia falar, 2 terços é Himalaia.
O problema é que...
Botar um cara com esqui no topo do Monte Everest e chega pra embaixo, tirando pra Olimpíada.
Agora, o que ganhou, ganhou de acordo. O Dai Jinhu, da China, venceu 50 metros da patinação. Depois, ele era favorito em Sochi, perdeu. Dessa vez ele não era e ganhou de 2 coreanos. Coreano ficava com a prata e com o bronze. Mas atenção para o tempo que ele percorreu os 500 metros. 39 segundos, 584 centésimos.
Já tô. No circuito.
Não dá, né, velho? Muito
Cê
bem.
Você falou que ganhou dos coreanos aí, ó. A Coreia, o time da casa, ganhou 5 medalhas de ouro.
É, ué.
8 de prata e 4 de bronze. A campanha é absolutamente digna.
Não, ganhou 17 medalhas. Foi a mesma quantidade de medalhas da Rússia. Quer dizer, dos atletas da Rússia. O problema é que o desempenho foi muito abaixo. Foi só 2 medalhas de ouro. Foi só da patinação e do hockey. Mais nada.
Agora, quem chutou o Bundes foi a Noruega, né?
Foi. Chegamos aqui.
A Noruega ganhou mais medalhas de ouro, mais medalhas de prata, mais medalhas de bronze, por consequência, mais medalhas no total.
É, 39 contra 31 da Alemanha, que ficou em segundo. Não,
falei mentira aqui, porque na medalha de ouro, a Noruega empatou com a Alemanha. Todas as duas ganharam 14. Mas ninguém chegou nem perto nas medalhas de prata e nas de bronze.
É, os primeiros lugares, além dos dois que Glauber citou, a Noruega e a Alemanha, o Canadá ficou em terceiro, os Estados Unidos em quarto, a Holanda em quinto, a Suécia
isso
em sexto.
Por número de medalha de ouro, né?
Exatamente. No total, no total ia mudar pouco, né? É, os cinco. Mas... os cinco primeiros não iam mudar. O que mudaria, por exemplo, o sexto, que foi a Suécia com 7 ouros e 14 no total. A Suécia ganhou a Hungria, não, a Coreia do Sul ganhou 17, a Rússia ganhou 17, ficariam à frente dela. Assim como a Suíça e a França, que ganharam 15.
No total, a Rússia passa a Suíça.
Exatamente, a Rússia teria 17, ficaria em sexto. E a Coreia em quinto. Não, mentira. A Coreia em sexto, a Rússia em quinto. Não, sexto e sétimo. Dificuldade falando, tem cinco.
Define o que você quer da vida, mano.
Que é isso, cara? Muito bem. Chegamos então ao fim desse vasto apanhado que fizemos da Olimpíada de Sochi. Que Sochi, cara?
De
tá
Sochi,
difícil.
Não, cara.
Sochi foi a outra. Agora é Pyeongchang. Não, quase que eu falo Pyongyang agora. Faltou pouco. A próxima Olimpíada será na China, não é isso mesmo?
Pequim vai ser a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos de verão e de inverno.
É, ué.
Primeira cidade na história que vai sediar os Jogos.
É verdade, não tinha parado para tentar.
Já quase acontecendo com Paris.
É verdade.
Paris quase sediou uma Olimpíada de inverno. Se sediar, seria a primeira cidade a sediar as duas Olimpíadas, mas não aconteceu.
Então é isso, senhores. Foi até bom, né? Vários esportes legais que a gente citou aqui.
Por causa disso, essa semana não vai ter esporte esquisito, né? Porque os esportes esquisitos tomaram conta do podcast inteiro.
Eu tenho muito esquisitismo por hoje.
Pois é. Agora nós vamos dar umas notinhas rápidas aqui, evidentemente, porque o... agora que eu não tô procurando, achei aqui o da Lindsey Vonn, que eu não tava querendo. Agora também não vou falar mais, não. Umas notas rápidas. Primeiro, o Rodolfo vai trazer algumas do universo da Fórmula 1. Manda ver, cara.
Começaram os testes de inverno preparatórios da temporada. Todas as equipes já lançaram seus carros, sem muita mudança em relação aos carros de 2017. A principal mudança foi a retirada daquela barbatana de tubarão que tinha nos carros do ano passado.
Que era feio.
É, diga-se de passagem. Algumas mudanças, que esse ano as equipes vão ter somente 3 motores para utilizar ao longo da temporada. Ano passado eram 4. E além das disputas principais, todo mundo está curioso para ver como é que vai ser o duelo entre McLaren e Toro Rosso. Que a McLaren ficou 3 anos penando com o motor Honda. Largou o japonês para lá, esse ano vai ter motor Renault e a Honda foi para STR. Então todo mundo na spec para ver se o motor que é ruim mesmo, se era zica do Alonso.
Olha, vai que era um voodoo bem feito.
Todo mundo na spec. Inclusive, vocês falaram de jogos de inverno, os testes de hoje foram prejudicados porque a neve chegou em Barcelona.
Olha aí, hein?
Lá no circuito de Montmeló, que normalmente os testes são lá porque é uma área que normalmente não neva e que não faz tanto frio nessa época do ano. Mas este ano veio uma frente fria gigante da Sibéria que está deixando o maior frio na Europa inteira, igual eu tinha comentado em off. A rodada do campeonato escocês foi cancelada devido a tanta neve que pode chegar na Escócia até a 50 centímetros de altura.
Que é isso, hein, cara?
Aí em Barcelona os testes de hoje foram quase... teve pouquíssima coisa por causa da neve que chegou por lá também. No circuito da Catalunha.
Que loucura, cara. Mais umas notas importantes. Você vai produzir posts da pré-temporada, os artigos da pré-temporada. Fica atento que já chega aí. E de semana passada, só para dar uma nota rápida, a gente estava aqui no desespero do Vasco, com medo do Vasco ser eliminado. O Vasco conseguiu classificar, apesar de ter conseguido o feito de tomar 4-0, passando os pênaltis. Tá tudo bem. O Grêmio...
Se o time abre 4-0 na ida e toma 4-0 na volta, ele tinha que ser eliminado compulsoriamente. Precisava por pênalti.
Eu também acho.
Um absurdo.
O Vasco ainda conseguiu se classificar, não fez igual o time do amigo do companheiro Celim, que está ausente, que na final da Comebol de 95 fez 4-0 no Mineirão, tomou 4-0 no Arroíta e perdeu o título nos pênaltis.
Exatamente. Falar nisso, o Atlético passou a semana passada, vocês devem ter percebido que o Pracelin está envolvido num jogo de Copa do Brasil essa semana. Eles conseguiram surpreender o Botafogo da Paraíba. Um abraço para a torcida do Botafogo, que foi eliminado pelo Aparecidense, que o Aparecidense foi eliminado pelo Cuiabá.
Nossa!
Você vê que o Grêmio ganhou a Recopa. Um abraço para todo mundo no Rio Grande do Sul, que tá fazendo festa, que o Grêmio ganhou a Recopa em cima do Independiente.
Aquele dia a gente falou na correria, mas o jogo surreal do Atlético Paranaense e do Tubarão foram 9 gols, todos no segundo tempo, com direito a 4 viradas.
Aquilo foi muito doido.
Aqui foi surreal demais.
Eu acho injusto. Tinha que ter se classificado o Tubarão, acho. Foram definidos também os duelos das...
Eu acho que nesse caso aí, Bruno, tinha que classificar os dois.
Podia.
Faz um jogo assim, os dois merecem classificar.
Passou muito time ruim.
Como um que classificou 0x0 nos pênaltis aí, um time tipo um Cuiabá da vida aí, tira esse trem e põe pro Tubarão no lugar.
Pois é. Teve também definidas as oitavas de final da UEFA Europa League. Posso passar os confrontos? Eu quero que vocês digam apenas quem vai classificar. Não é pra você devagar, não, Rodolfo.
Isso é muito jogo feio. Fala só do jogo principal, que é Arsenal e Milan.
Jogo feio pra você. Fica na sua.
Aham.
Uhum. Olympique de Marseille e Atlético Bilbao. Quem passa?
Bilbao.
Marcelo.
Do contra. Sporting de Lisboa e Vitória Pils. Sporting, né?
Sporting.
Borussia Dortmund e Red Bull Salzburg. Borussia, né?
Borussia.
Oi, o Borussia quase que caiu para Atalanta, hein? Faltou um tiquinho.
Quase.
Lazio e Dinamo de Kiev.
Pesado, hein?
Lazio.
Esse também.
É. Dá lá.
Lazio também.
Red Bull Leipzig e Zenit.
Pesado também.
Vai sair qualquer coisa.
Red Bull.
Acho que o Leipzig passa.
Vou no Leipzig sem convicção nenhuma.
Nem eu. Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscou. Atlético, né?
O Atlético de Madrid pode entregar a taça pros caras já, você tá ligado, né?
Pois é.
Ô, Glauber, é o Atlético de Madrid, isso. Não é confiável. Um time que tava com o título da Champions na mão e tomou um gol aos 47 de segundo tempo.
Não é na Europa League não tem pra ninguém. Na Europa League só dá os caras.
É, isso.
Toda vez que eles disputam, eles ganham.
É, se o Borussia tivesse bom, eu ia falar neles, mas não tá, não. Não tem chance.
É.
CSKA de Moscou e Lyon.
CSKA passa.
CSKA também.
Lyon passa.
Milan e Arsenal.
Milan. Não dá pra confiar no Arsenal.
O Arsenal é muito fechado, né, velho? Porque os caras passaram de fase pra pegar o Milan. E nem pra ser o Milan, tipo, de um mês atrás, que tava na crise danada. Agora os caras embalaram. É. Como diz o outro, pegou a embalagem, agora tá difícil inventar o mesmo.
O Arsenal ele tem um fechamento, mas o fechamento do Arsenal é level hard. Ele ficou terrível. Anos e anos na Champions, passando em segundo, aí pegava um time fodão e, de primeiro dos grupos e rodava. No ano em que ele passou em primeiro, que eu acho que foi em 2016, acho que ele pegou o Bayern, que ficou por um acidente lá em segundo e tomou uma lamprada.
Foi, mas é assim.
Duas sapatadas, né? Monique e Leandro.
A vida deles é assim. Teve o primeiro título. Agora, para encerrar aqui, três coisas rápidas. Guardiola ganhou o primeiro título dele em Manchester, venceu o Arsenal por 3-0. E ganhou a Copa da Liga Inglesa. O Nacional de Montevideo ganhou a Libertadores Sub-20, vencendo. Eu fiquei surpreso, eles ganharam o Independiente del Valle na final, por 2-1.
O trabalho do Independiente del Valle não é um trabalho mal feito, não. Os caras estão fazendo uma base boa para um dia, quem sabe, talvez ser campeão equatoriano, igual tem no estádio deles. Né?
É, um dia eles vão conseguir. E, para encerrar agora, sim, em definitivo, o que ia encerrar? Eu mudei aqui, perdi. Eu planejei direitinho, cara, e falhou aqui. O
trocadilho dessa vez não funcionou.
Ah, é. Agora sim. A Libertadores, isso nós vamos falar semana que vem, mas a Libertadores, a partir de 2019, terá final em jogo único. Isso é um absurdo. Só queria dizer isso.
Nós vamos tratar sobre mudanças nos regulamentos das Copas, com competições em geral, na semana que vem. Vai ser uma edição polêmica. Polêmica não é exatamente a palavra, porque todo mundo concorda que é só, né, nas coisas todas, mas só controvérsia. Vai ser uma edição
controvérsia. Controvérsia é a palavra certa.
Algumas coisas realmente realmente devem ser copiadas da Europa, mas para esse caso...
Ou seja, olha só, a gente tá aprendendo até a deixar o clima para semana que vem, nós estamos igual a novela da Globo de sexta-feira, olha só.
A seguir, cenas dos próximos capítulos.
Nós estamos bom demais da conta nesse trem, viu? Então agradecer a todo mundo que esteve
com a gente. Bruno, uma última coisa, um último detalhe. Sim. Eu estava escutando o nosso podcast na semana passada, e em algum momento lá durante o Esporte Esquisito, eu falei que a Caledônia, onde aconteceram os jogos da Caledônia, que eu falei na semana passada, era na Escócia, ou pelo menos eu deixei entender isso em algum momento, mas não, a Caledônia é na Nova Zelândia, quero deixar bem claro.
Que é isso, hein, cara?
Fazer uma errata, um complemento.
Passou batido isso.
O que vocês quiserem deixar.
Que absurdo. Passou batido. Ainda bem que você está aqui para fazer essa errata.
É, ainda bem que eu lembrei, né? O rabicho do programa.
Ah, foi tudo assim no jeito.
Batida as almas.
Se quiserem conversar com a gente, já sabem, @blogstartsports, @graubelfm, @wikr32, @brunocssantos. Estaremos aqui também semana que vem, além de trazendo o podcast, vocês podem acessar o blog, já está lá a matéria contando como foi a primeira Olimpíada de Inverno. Vai ter também um especial do Oscar, que nós estamos ajambrando ele aí, principalmente... O especial da Libertadores. Esse aí
vocês vão ter
que ver. Esse aí nós fazemos questão que vocês vejam.
Isso aí não é por nada, não, mas o camarada que teve a ideia de fazer, ele se superou, viu? Esse amigo desse cara.
O tempo ficou bom, viu? Vocês vão ver semana que vem. No mais, muito obrigado. Pode tirar já seu casaco de esquimó e sair de dentro do iglu, senhor Glauber Maia.
Vamos voltar para o verão.
Exatamente. Rodolfo já derreteu sua fantasia de boneco de neve. Mas você ficou do mesmo tamanho, eu não entendi.
Fala nada com você.
Mas obrigado a todos pela audiência, principalmente em Tonga, que eu acabei de saber aqui que está todo mundo lá ligado por causa do besuntado de Tonga. Um abraço a todo mundo e até semana que vem com mais um StartCast.
Falou, galera. Até mais.
Falou, galera. Até mais.